DW. Jornal da Noite.
Quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, saúda-vos António Cascais. Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África com os seguintes temas em destaque. Joe Biden e Kamala Harris tomaram posse esta tarde como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Analista angolana afirma que a nova administração norte-americana vai exigir aos parceiros africanos mais transparência e respeito pelos princípios democráticos.
No período que a Casa Branca estava sob o comando de Donald Trump, não havia uma política específica para a África e dessa forma não se fazia muitas cobranças.
Ivo São Vicente, neto do primeiro presidente de Angola, constituído arguído pela justiça angolana, defende-se em entrevista exclusiva à DW.
Situação atual, com o meu pai preso sem acusação formada e família com todos os seus bens, contas congeladas, é uma situação insustentável por muito mais tempo e que carece de cabimento jurídico.
E a ONU alerta para o agravamento da crise humanitária devido à estação das chuvas em Cabo Delgado. É a notícia do dia. Joe Biden e Kamala Harris foram empossados hoje em Washington como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, sucedendo a Donald Trump, que nunca chegou a reconhecer o resultado oficial das presidenciais norte-americanas do ano passado. No discurso de tomada de posse, Biden apelou à unidade nacional e prometeu combater o terrorismo interno. Guilherme Correia da Silva.
A cerimónia começou mais cedo do que o previsto, sob fortes medidas de segurança. Joe Biden tomou posse como 46º presidente da história dos Estados Unidos. Biden disse que este é o dia da democracia e apelou sobretudo à unidade num país extremamente dividido.
Neste dia de janeiro, a minha alma tem um propósito: unir a América, unir o nosso povo, unir a nossa nação. E peço a cada americano que se junte a mim neste propósito.
O presidente cessante, Donald Trump, não participou na cerimónia de tomada de posse, como já tinha anunciado. Joe Biden não mencionou o nome de Trump, mas criticou indiretamente o republicano.
Cada um de nós tem o dever, como cidadãos e americanos, especialmente líderes. Líderes que prometeram honrar a nossa Constituição, de proteger a verdade e derrotar a mentira.
Joe Biden prometeu lutar contra o extremismo de direita e contra o terrorismo doméstico, duas semanas depois da invasão ao Capitólio. Biden enviou também uma mensagem aos parceiros internacionais.
A América foi testada e saímos mais fortes. Vamos restaurar as nossas alianças e liderar não somente pelo exemplo do nosso poder, mas pelo poder do nosso exemplo.
O presidente norte-americano disse que começa hoje um novo capítulo na história do país, um capítulo de esperança e não de medo. Guilherme Correia da Silva, DW.
Joe Biden e Kamala Harris vão fazer exigências aos países africanos em troca de cooperação, o que não acontece com a China, afirma Emília Pinto, especialista angolana em relações internacionais. O que é que a África em geral, e Angola em especial, podem esperar dos novos ocupantes da Casa Branca?
Joe Biden é um representante democrata e não vai fugir muito daquilo que é a cultura democrática, quer para a política interna dos Estados Unidos, quer para a política externa. No período que a Casa Branca estava sob o comando de Donald Trump, nós podemos observar que não havia uma política específica para a África e dessa forma não se fazia muitas cobranças. O que provavelmente vai voltar a acontecer, nessa altura em que sobe um candidato democrata, os Estados Unidos vai continuar a cobrar uma África mais democrática, uma África com respeito aos direitos humanos, e isso são exigências da própria liderança americana, sobretudo para a área democrática.
Mas, Emília Pinto, pensa que os Estados Unidos, com Biden e Kamala Harris no poder, voltarão a ter um projeto concreto para o continente africano, depois de, nos últimos tempos, aparentemente terem escolhido a Ásia e o Pacífico como prioridade da sua política externa?
Fica um pouco prematuro dizer agora qual é o projeto que os Estados Unidos têm para a África, porque África e Angola em particular, a política externa compõe um programa. E este programa, até então, ainda não foi definido neste período em que o mundo será comandado pelo Partido Democrata.
Disse que em Angola e em África não era visível uma política externa da parte dos Estados Unidos e há observadores que dizem que esse vazio foi ocupado pela China. Isso é uma boa notícia ou seria assustador se a China ocupasse o espaço que nos últimos decénios foi ocupado pelos Estados Unidos?
O que aconteceu foi o seguinte. Donald Trump, devido às suas similares características com líderes africanos, sobretudo naquilo que é a sua perspectiva de poder e exercício de poder, de alguma forma não fez pressão para a África, coisa que ultimamente nós estávamos habituados a ver. A política externa norte-americana para a África era muito mais ligada para a cidade. A essa altura, por essas razões, esse vazio acabou por ser ocupado pela China. A China tem um papel muito importante nas economias africanas. A China fez parcerias estratégicas com economias africanas e não cobrou contrapartidas nem pediu relatórios de boa governação. O que normalmente não acontece com o Partido Democrata, que fazem algumas cobranças no que diz respeito à boa governação, ao combate à corrupção, a medidas de transparência. E por causa dessas condições, os países africanos acabaram por preferir um país que desse capital e que não fizesse muitas exigências. E por não se fazer mesmo muitas exigências, é que a China cada vez mais vai ganhando protagonismo em território africano.
Palavras de Emília Pinto, especialista angolana em relações internacionais, e claro que a nossa pergunta do dia incide sobre a nossa, ou seja, a nova liderança política nos Estados Unidos. Queremos saber, os Estados Unidos da América, governados agora por Biden e Harris, contribuirão para mais transparência nas democracias de África? Ricardino Jorge de Lixinga, Moçambique, escreve: quando o assunto é transparência democrática, nenhum presidente africano quer ouvir isso. Se não concordam comigo, tentem perguntar o Museveni, do Uganda. E Mauro Icardi, de Angola, escreve: na verdade, quem vai governar será o Obama. E isso não é boa notícia. Eu não quero ou não espero nada desses dois que aí vieram. Vejam o que os democratas fizeram na Líbia e tirem as vossas conclusões. Dois dos muitos comentários que já recebemos ao longo da tarde na nossa página do Facebook. E já sabe, se quiser enviar o seu comentário, força!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi apelou hoje às Forças Armadas para terem uma atenção acrescida na defesa dos projetos de gás natural na província de Cabo Delgado, considerando a restauração da paz um desafio imediato. Entretanto, o presidente moçambicano tomou boa nota da disponibilidade da União Europeia para apoiar Moçambique a enfrentar os problemas de segurança em Cabo Delgado, referiu a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo. A governante resumiu numa declaração aos jornalistas o encontro mantido hoje em Maputo entre Filipe Nyusi e Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em representação da União Europeia. E na África do Sul, a ministra das Relações Internacionais, Naledi Pandor, considerou hoje preocupante a incapacidade dos países da África Austral para encontrar uma solução conjunta para a violência armada no norte de Moçambique. Ainda em Moçambique, os alunos do Centro de Acolhimento da Casa do Gaiato, infectados pelo novo coronavírus, estão assintomáticos e fora de perigo e vão começar a sair do isolamento entre hoje e quinta-feira, anunciou hoje o governo da província de Maputo. Angola cresce apenas 0,4% este ano e dívida pública subiu para 134% do PIB em 2020. O Fundo Monetário Internacional piorou hoje a previsão de crescimento para Angola. Entretanto, ainda em Angola, o ministro dos Recursos Naturais e Petróleos angolano defendeu hoje a exploração de petróleo em áreas protegidas como salvaguarda dos problemas ambientais, sublinhando que a questão está a ser trabalhada em conjunto com o Ministério do Ambiente. Sem citar nomes, o ministro respondeu às críticas em torno da exploração de petróleo na bacia do Namibe. O Namibe, cujas águas são ricas em peixe, é uma das províncias piscatórias de Angola. O presidente guineense Umaro Sissoko Embaló e o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que se encontra em visita oficial à Guiné-Bissau, depositaram coroas de flores nas campas dos Giróis e prestaram uma demorada homenagem silenciosa perante o mausoléu de Amílcar Cabral, considerado pai da independência dos dois países. A nossa união faz muita força, porque eu nunca serei um país francófono ou anglófono, serei sempre lusófono e Cabo Verde também, declarou o presidente guineense.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Portugal, onde em entrevista exclusiva à DW África, o empresário Ivo São Vicente diz haver um erro judicial no processo que envolve o seu pai. Num parecer solicitado pela família, constitucionalistas portugueses afirmam que privar Carlos São Vicente de liberdade ao longo de vários meses em prisão preventiva em Angola ofende os elementares princípios do Estado de Direito. De Lisboa, João Carlos.
Ivo São Vicente está sob imensa pressão, mas aceitou falar com a DW África para revelar a sua versão dos factos. O empresário foi constituído arguido recentemente no mesmo processo de seu pai, Carlos São Vicente, e poderá ser ouvido em Portugal ao abrigo de mecanismos de cooperação judiciária com Angola. A família recorre a todos os meios ao seu alcance, até mesmo às instituições portuguesas como a Presidência e a Assembleia da República, para desfazer a percepção dos factos apresentados pelas autoridades judiciais angolanas. Ivo São Vicente lamenta os prejuízos causados aos seus negócios devido ao que chama de sentença sem acusação.
O assunto foi remetido pelo Presidente da Assembleia da República para a Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. E já recebemos o apoio explícito de um ex-presidente da República, o General Ramalhantes.
Ivo é um dos três filhos de Carlos São Vicente com Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. O seu pai está detido em Luanda desde setembro de 2020 por suspeita de fraude. O despacho do Ministério Público angolano refere que Carlos São Vicente levou a cabo um esquema ilegal que lesou a petrolífera Sonangol em mais de 900 milhões de dólares, mais de 760 milhões de euros. Em Portugal, onde Carlos São Vicente tem empresas, foram arrastados os bens e congeladas as contas de toda a família, segundo conta Ivo Vicente, igualmente afetado pela decisão judiciária.
A situação atual, com o meu pai preso sem acusação formada e família com todos os seus bens, contas congeladas, é uma situação insustentável por muito mais tempo e que carece de cabimento jurídico. Todas as diligências são válidas e estamos a desenvolvê-las nos vários países e em diferentes níveis.
Ivo diz nunca ter sido ouvido e lamenta a atual situação incomportável em que se encontram as suas empresas em Portugal, as quais fazem parte do grupo Osande.
No meu caso, isso obrigou-me a paralisar subitamente um investimento de milhões de euros em Portugal, na área da hotelaria e restauração. O despacho do juiz só viria a ser comunicado meses depois e a data para se descongelarem as contas bancárias, aprazada para dia 22 de dezembro de 2020, não foi cumprida e nem sequer recebemos qualquer comunicação. Tenho, nesta altura, vários projetos e investimentos parados, que iriam significar mais de 200 de postos de trabalho.
Ivo acrescenta que, durante 4 meses, tem estado a vender bens pessoais para fazer face às várias dívidas. Um parecer solicitado pela família ao constitucionalista português Jorge Miranda, a que a DW teve acesso em exclusivo, diz que a aplicação das medidas de coação pessoal a Carlos São Vicente são inconstitucionais e que não se divisam no processo indícios dos crimes imputados a Carlos Vicente que pudessem justificar a prisão preventiva. O investigador angolano Domingos da Cruz considera admissível que a família esteja a fazer todas as diligências necessárias com vista a alcançar a liberdade de Carlos Vicente. No entanto, diz ser uma matéria sobre a qual não consegue antever os resultados face ao lobby lançado pela esposa Irene Neto. Contudo, acrescenta...
Tenho a impressão que há um subgrupo de angolanos, dos quais faz parte São Vicente e sua família, que tem Angola como lugar somente para roubar, não é? E quando as coisas já não funcionam, pois claro, abandonam o país, tal como assistimos nos últimos tempos.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
O agravamento da crise humanitária vivida em Cabo Delgado, Moçambique, inspira preocupação. Numa conferência virtual, diretores regionais de 7 agências das Nações Unidas lançaram esta quarta-feira um grito de alerta. Cláudia Marques com os detalhes.
O acumular de 3 anos de violência e ataques armados continuam a deixar marcas severas em Cabo Delgado e a remeter diariamente milhares de famílias a condições desumanas. O alerta foi reforçado esta quarta-feira durante uma conferência online por vários diretores das Nações Unidas para a África Austrália Oriental que estiveram em dezembro numa missão conjunta na região. É imperativo uma resposta em grande escala e urgente, sublinhou a coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, Mirta Collard. Estamos a falar de pessoas que por algum tempo não conseguem voltar para as suas áreas. É absolutamente urgente responder ao apelo humanitário das Nações Unidas e trazer recursos para ajudar as comunidades, ajudar Moçambique e responder à situação. Teto, acesso a serviços básicos, alimentação adequada, água, educação e cuidados de saúde faltam a esses homens, mulheres e crianças, entre os mais de 500 mil deslocados na província de Cabo Delgado, sobretudo na capital, Pemba. O diretor regional para a África Austral do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados retratou a situação terrível que observou durante a missão em Cabo Delgado. Valentine Topsoba garante que em mais de 20 anos poucas vezes esteve exposto a tamanha desolação.
Muitas pessoas disseram que as suas casas foram saqueadas e queimadas e as suas fontes de sustento destruídas. Esses ataques brutais acontecem num contexto de extrema pobreza e desigualdade. O nível de insegurança está a ter um impacto psicológico perigoso em homens, mulheres e crianças que temem ser atacados a qualquer momento. A comunidade internacional não pode permitir que esta situação continua assim.
Durante a conferência, os responsáveis lembraram ainda outros riscos, como a estação das chuvas ou a cólera, que podem agravar a crise humanitária, além da pandemia da Covid-19. Cláudia Marques, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Mali, onde as autoridades proibiram, alegando razões de saúde, uma manifestação marcada para hoje à tarde em Bamako contra a presença da força militar francesa no país. Na Tunísia, as forças de segurança tunisinas detiveram 432 pessoas no país na terça-feira, quinta noite de distúrbios entre a polícia e grupos de jovens em protesto contra a crise política e o aumento das restrições para conter a pandemia. E pelo menos 43 pessoas morreram no naufrágio que ocorreu na terça-feira, próximo à costa da Líbia, revelaram hoje a Organização Internacional para as Migrações, OIM, e o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR.
DW, Espaço do Ouvinte.
Com Biden no governo, os Estados Unidos contribuirão para mais transparência nas democracias de África. O Lai Germano, de Angola, escreve: o melhoramento da democracia em África depende dos próprios africanos. Chimbi Saiwanga, de Angola, também: os americanos estão divididos. Primeiro, deveriam consolidar a democracia interna para ter sucesso no exterior. Se não, ponto, ponto, ponto. E Manuel Jimbi de Cabinda escreve: cada presidente devia dedicar-se aos problemas internos do seu próprio país. A Ziongo Ebema de Nampula, a pergunta seria se os dois contribuirão para a democracia americana. Ponto final neste programa da noite de 20 de janeiro de 2021. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.